Falaremos hoje de vários sacramentos. Sacramento da Confirmação. Em seguida falaremos sobre o Sacramento da Reconciliação. Depois sobre o Sacramento da Ordem. E no fim sobre o Sacramento do Matrimónio. São os 7 sacramentos, todos eles instituídos por Jesus Cristo. E diremos em que circunstância Jesus instituiu cada sacramento, para melhor perceberes que os sacramentos não foram instituídos pelo homem, mas sim pelo próprio Deus, isto é, todo o sacramento é de origem divina, como a própria Sagrada Escritura nos vai provar. Nós, servos de bom pastor, nos baseamos muito na Bíblia, e não só, também aceitamos as revelações que Deus nos faz ao longo da história, através da Nossa Senhora, e também o Espírito Santo, que é o motor da Igreja, a alma da Igreja, vai revelando à Igreja questões que séculos atrás não eram conhecidas, tudo na economia da salvação, tudo para salvar a humanidade. Cristo, centro da humanidade, a cabeça da Igreja, o esposo, a Igreja esposa, é Cristo o centro que irradia, o sol que irradia para toda a humanidade. E ao falarmos deste grande sacramento, que é o sacramento da confirmação, o nome o diz, teologicamente falando, que confirmar, confirma alguma coisa. Nós fomos batizados. O sacramento do batismo é um sacramento que nos insere na grande família cristã. É o sacramento que nos torna filhos e filhas adotivos de Deus. E diz São João, somos de facto. Porque o Espírito Santo, que falava em São Paulo, dizia-lhe Abba Pai, porque lembrava São Paulo que ele era filho de Deus. E porque somos filhos de Deus, a mãe do Divino Mestre, a mãe de Jesus, é também nossa mãe. E Jesus quis confirmá-lo publicamente, quando na cruz, olhando para sua mãe, diz-lhe, mulher, és o teu filho, apontando João. Na pessoa de João estava toda a humanidade, porque João representava a humanidade. E Maria Santíssima, junto da cruz, é dada como mãe à humanidade. Por isso nós a chamamos mãe e, de facto, é nossa mãe. Esta confirmação, que confirma o sacramento do batismo, e que também esta confirmação poderá ser chamado crisma, porque somos ungidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que foi recebido no dia em que fomos batizados, porque ao recebermos o Espírito do Pai, nós somos filhos de Deus, porque habita em nós o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Mas no sacramento do batismo nós recebemos os 3 grandes dons, ou seja, as 3 grandes virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. Mas o cristão precisa de mais força, precisa de mais abertura. É como uma criança que começa a alimentar-se simplesmente de leite, mas acaba por comer substâncias sólidas. Nos sacramentos, eles são dados e recebidos consoante a maturidade da pessoa que os recebe. Falamos do sacramento da Eucaristia. Quando nós recebemos e fizemos pela a primeira vez, recebemos Cristo, que é alimento da alma, Cristo que fortifica a alma, Cristo quis instituir um grande sacramento para servir de alimento para aqueles que o iam seguir. E ele intitula-se e diz que era a vida, que ele era o alimento. A minha carne é verdadeira comida, como consta em São João, no capítulo 6, no versículo 45. A mim, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida em si. A não ser que bebais do meu sangue, que comais da minha carne, não tereis a vida em vós. Jesus, noutra passagem, diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição. Logo, se quisermos possuir a vida em nós, nós temos que comungar, receber a comunhão. Vida porque Deus é a vida eterna, e quem possui em si o próprio Jesus, possui em si o próprio paraíso, o próprio céu. Porque onde está Jesus, está o Pai, e está também o Espírito Santo. Esta união entre as três pessoas distintas, mas iguais, faz-se graças ao Espírito Santo que une o Pai ao Filho e o Filho ao Pai. O Espírito Santo, que é o amor, o elo de união, de amor entre o Filho e o Pai. E onde está Jesus, está o Pai. Porque Jesus o disse quando, interrogado por São Filipe, Senhor, ao menos mostra-nos o Pai. A resposta de Jesus foi, Filipe, Filipe, há tanto tempo estás comigo e ainda me dizes, mostra-me o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me recebe, recebe o Pai. Jesus é a expressão visível do Pai. Jesus é a misericórdia visível, palpável do Pai. Jesus é o esplendor do Pai. Jesus é o amor feito pessoa. Jesus é a misericórdia palpável, visível, presente. Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. Jesus é o Salvador, porque a palavra Jesus significa Salvador. Mas também Cristo é o ungido. Cristo, o ungido do Pai. Daí nós tomarmos o nome de cristãos e ungidos pelo Espírito Santo. Essa unção que foi feita primeiro no sacramento do batismo, mas que é reforçada, confirmada no sacramento da confirmação. O sacramento da confirmação é o sacramento que torna o cristão adulto, maduro, soldado de Cristo. É o sacramento que faz com que o cristão ou a cristã seja corresponsável na evangelização e na reevangelização dos seus irmãos e das suas irmãs. Este sacramento faz com que o cristão que foi batizado já filho de Deus seja ungido pelo óleo do Espírito Santo. Daí a unção, crisma, porque recebe esta unção do Espírito Santo. O Espírito Santo não é que entra pela primeira vez no cristão ou na cristã, já lá estava. Mas o Espírito Santo vai reforçar a sua ação na alma, no coração que o recebeu. O Espírito Santo traz consigo os seus sete dons, que não foram recebidos na altura em que fomos batizados. Porque na altura em que fomos batizados, recebemos aqueles três, as virtudes teologais, como acabámos de referir há bocado. Mas na confirmação, o Espírito Santo desce com mais força, com mais vigor. Não que o Espírito Santo tenha diminuído a sua força ou o seu vigor quando o recebemos no batismo. Digo com mais força e mais vigor porque ele derrama em nós, no dia em que fomos crismados, os sete dons a saber. O dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom do conselho, o dom da fortaleza, o dom da ciência, o dom da piedade e o dom do temor de Deus. Estes dons são inseridos em nós, mas vão precisar de um desenvolvimento, porque os dons são dados, mas eles exigem de nós a nossa cooperação, para que os dons que lá estão se desenvolvam, mas já lá estão. E a cooperação consiste na aceitação de Cristo na nossa vida, na prática dos sacramentos, na oração, na prática das boas obras. Aqueles dons que já lá estão se vão desenvolvendo. E o cristão, ao longo da vida, com a sua experiência do dia a dia, com a ajuda da graça, com o apoio das orações dos irmãos e das irmãs, esta pessoa vai crescendo no amor. Amor que recebeu no batismo, que é a caridade. Essa pessoa vai crescendo na fé, a fé que recebeu no batismo. Essa pessoa vai crescendo na esperança, a esperança que recebeu no batismo. É o sacramento da confirmação, ou do crisma, que vai confirmar não só o sacramento do batismo, mas também o sacramento da comunhão, vai completar estes três sacramentos, que são os sacramentos da iniciação cristã. Com o sacramento da confirmação, o cristão, como soldado de Cristo, já pode cooperar na obra salvífica de Cristo, é um pequeno corredentor, porque ao cooperar com o Redentor, ele torna-se um pequeno corredentor, servo do corredentor, mas porque cristão, porque habita nele ou nela o Espírito Santo, coopera com Deus, não só na sua salvação individual, mas também na salvação dos outros irmãos e irmãs que precisam de ser salvos. A salvação nunca é individual, é coletiva. E Deus, através do cristão ou da cristã, segundo a graça de cada um, ajuda, salva o resto dos irmãos. Porque tu vais ser instrumento, canal, através do qual Deus vai agir, vai falar. Primeiro Deus quer falar através de ti, através das tuas obras, porque vendo como vos amais, deem glória a Deus Pai. Amai-vos uns aos outros, porque o testemunho fala muito mais forte que as palavras, mas a palavra é necessária. Como diz São Paulo, a Escritura serve para instruir, para educar. Se ninguém fala de Cristo, como será conhecido? E quem poderá amar quem não conhece? Quem poderá honrar quem não ama? Por isso, a vossa tarefa é tornar Cristo, primeiro, conhecido, amado e honrado. Esta é a tarefa de todos vós que sois cristãos, que sois cristãs. O sacramento do Crisma é recebido quando nós temos uma idade mais adulta, adolescente ou jovem, principalmente acima dos 14 anos, que é o geral que a Igreja prefere. Não quer dizer que não possa ser recebido um pouco antes, mas de preferência a Igreja prefere dá-lo aos jovens ou às jovens que tenham 14 anos para cima, porque ali começam a ser catequistas auxiliares, começam a cooperar na catequese, começam a cooperar nas diversas tarefas consoante o dom que cada um recebe. Uns têm o dom do cântico, outros têm o dom do serviço, outros têm o dom da caridade ou do amor. São vários os dons, como consta em Coríntios 12, 13 e 14, quando São Paulo descreve os dons e carismas. Mas o dom que está acima de todos os dons é o dom do amor, ou seja, o dom da caridade. E São Paulo lembra-nos, quando fala sobre a caridade, como consta em Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, que a caridade, como ontem falávamos, não é inconveniente. A caridade não é invejosa. A caridade tudo perdoa, tudo esquece, tudo suporta. Por uma só palavra, quando há verdadeiro amor, o perdão torna-se fácil. Porque Deus nos ama de maneira infinita, perdoa-nos porque nos ama. E nós, à imitação do Divino Mestre, do Bom Pastor, que se preocupa com as suas ovelhas, deixando as 99 ovelhas para ir à procura da ovelha tresmalhada. Na ovelha tresmalhada está representada toda a humanidade pecadora, todo o pecador, o batizado, o crismado, que é desviado do rebanho a que ele pertence e vai à procura de outras pastagens. Cristo, bom pastor, preocupa-se com esta ovelha, que talvez todos nós fomos algum dia na vida ovelha tresmalhada. E encontramos a graça de sermos recuperados pelo bom pastor que é Jesus Cristo, o único bom pastor, Jesus. Nós somos servos que cooperamos com o bom pastor. E por que falar do sacramento do Crisma? Este sacramento confere ao cristão todos aqueles 7 dons, e me vou referir ao dom da fortaleza. O dom da fortaleza é o dom que permite ao cristão rejeitar o pecado, dizer não ao tentador e à tentação. O dom da fortaleza é o dom que permite ao cristão resistir às terríveis tentações, resistir às boas propostas, aparentemente boas, à primeira vista. E porque possuis o dom da fortaleza, consegues dizer não ao pecado, muitas vezes com muito sacrifício, com muita dificuldade, mas dizes não ao pecado. É importante também falarmos sobre o dom da piedade. O dom da piedade é o dom que inclina o cristão ou a cristã à oração. Oração que pode ser contemplativa e ativa. Quando alguém tem tendência para a oração, gosto para a oração, sente o desejo de rezar, recebeu este dom, que é o dom da piedade. Este dom da piedade é um dom indispensável, como todos os outros dons são indispensáveis, porque faz com que o cristão esteja vigilante, esteja alerta, faz com que o cristão se sinta mais forte, porque quem não reza dificilmente resiste às tentações e ao tentador. Daí a Nossa Senhora, nas suas várias aparições, sempre disse: rezai, rezai, rezai. Porquê é que Nossa Senhora se refere à oração? Insiste na oração. Porque ela é a arma espiritual. É a arma que permite que nós, em melhores condições, possamos dizer não ao tentador. A oração, o dom da piedade, muito ligado ao dom da fortaleza, faz com que o cristão não só se sirva da oração para se defender, mas se sirva da oração para interceder pelos outros. Vigiai e orai, como dizíamos ontem, quando falávamos do sacramento do batismo. Vigiar e orar. Vamos fazer uma ligeira pausa com um cântico. Ainda o sacramento da confirmação. Como o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação ou crisma constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, como há bocado dizíamos, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso que o cristão saiba que este sacramento é necessário para a plenitude da graça batismal. Com efeitos batizados pelo sacramento da confirmação, são mais fortemente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo. Há bocado falamos dos sete dons. Ora, o Espírito Santo, que é recebido no dia em que nós somos batizados, é reforçado, faz-se a efusão do Espírito Santo, no dia em que nós somos confirmados. Aquilo que nós, nos movimentos carismáticos, falamos em efusão do Espírito Santo. Mas a efusão do Espírito Santo nos é feita no dia do nosso crisma, no dia em que somos confirmados. E quando nos movimentos carismáticos falamos em infusão do Espírito Santo, não é que ela seja pela primeira vez. É como que recordar-nos, é como que reforçar, é como que refrescar aquilo que já foi feito. Estás lembrados da comunhão solene? Temos a primeira comunhão, temos a comunhão solene, mas é exatamente a comunhão. Ora, a comunhão solene foi instituída pela Igreja para manter as crianças nesta linha da necessidade de irem comungando, para lhes recordar a sua primeira comunhão. Mas é sempre a comunhão. Não é um novo, a infusão do Espírito Santo que fazemos nos movimentos carismáticos, não é senão recordar aquilo que já foi feito no dia em que fomos crismados. Por este grande sacramento, os dons do Espírito Santo se acrescentam, como acabámos de referir há bocado. A fé torna-se muito mais forte, a esperança cresce e o amor ou a caridade tornam-se muito mais vivos e intensos. O cristão torna-se capaz de defender a fé com mais coragem e mais firmeza, como consta 1 Timóteo no capítulo 6, versículo 12. Como é próprio de um cristão, de um soldado Cristo. É ali em que o cristão se torna verdadeiro soldado de Cristo, pronto a defender Cristo. E como é que o cristão defende Cristo? Através do seu testemunho de vida, através das suas orações, através da sua cooperação em evangelizar e reevangelizar. Utilizamos aqui dois termos, parecem iguais, mas não são muito iguais. O que é evangelizar? Evangelizar é levar Cristo às pessoas que ainda não o conheciam, aos pagãos. Mas reevangelizar é levar Cristo aos cristãos que o rejeitaram. Já o conheciam, mas por vários motivos da vida, o cristão acabou por rejeitá-lo, o cristão acabou por abandonar os sacramentos, acabou por abandonar a oração, a prática das boas obras, e este cristão faz parte da ovelha desviada, da ovelha desmalhada. E quem é que vai buscar esta ovelha? Ou seja, este cristão, esta cristã, que por vários motivos da vida abandonou Cristo. És tu que foste crismado, que foste crismada. E vais reevangelizar, não vais evangelizar. Porque não lhe vais falar de algo que ele nunca ouviu, de algo desconhecido, pelo contrário, lhe vais fazer lembrar, recordar, refrescar aquilo que ele já conhecia. Então estás a reevangelizar. Vede bem estes dois aspectos, evangelizar e reevangelizar. E o crismado deve levar estes dois aspectos. Ir à rua consciente de que talvez vá evangelizar, mas talvez vá reevangelizar. E porque és cristão? És cristã porque crismado ou crismada estás empenhado na tarefa de tornar Cristo conhecido, amado e honrado. Mas para que o faças com a autoridade, como diz São Paulo, tu tens de ser o primeiro a dar testemunho de vida, para que as tuas palavras não te condenem. Ao ensinares algo, tu tens de ser o primeiro a pôr em prática aquilo que ensinas, para que não caias na hipocrisia, na falsidade, para que Jesus não te aponte o dedo como o apontou aos fariseus, como diz Jesus, hipócritas, vós sobrecarregais os outros com fardos pesados, mas vós nem com um dedo sois capazes de os levantar. Ora, é sinal que nós recebemos do Espírito Santo, neste sacramento nós recebemos o caráter indelével. O que é o caráter indelével? É um sinal que o Espírito Santo coloca na nossa alma, não é palpável, não é visível, porque é espiritual, é como se fosse um carimbo na alma. É um caráter indelével que nunca mais sai, nem nesta vida, nem na outra vida. E são três os sacramentos que têm o caráter ou sinal indelével. É o batismo, o crisma e o sacramento da ordem. Nós, batizados, nós crismados, e aqueles que recebem o sacramento da ordem, levam em sinal, depois da morte e para toda a eternidade. Porque nós temos em nós o sinal indelével, caráter. Ora, nós dissemos ontem que quem recebe o batismo recebe a luz e torna-se assim filho da luz, pois Jesus é luz, como diz São Paulo aos Efésios, do capítulo 5, versículo 8. Falámos ontem também do símbolo ou figuras, e dissemos que era a prefiguração, e o símbolo ou figura queriam significar algo que ainda não tinha acontecido. Por que falar em símbolos? Por que falar em figuras? Porque vamos encontrar na Sagrada Escritura o simbolismo que queria já significar o sacramento do crisma ou o sacramento da confirmação, que falaremos mais adiante. E falamos ontem que a Bíblia está cheia de símbolos, está cheia de figuras, mas nem tudo é figura, nem tudo é símbolo, como alguns querem hoje dizer, que tudo que vem escrito na Bíblia não passa de um símbolo, não passa de uma figura. Não é verdade. Ora, no Antigo Testamento, falando da confirmação na economia da salvação, já no Antigo Testamento os profetas anunciaram que o Espírito Santo iria ser derramado sobre o povo de Deus, como vem no profeta Joel, onde Joel diz: derramarei o meu Espírito, os jovens, as donzelas terão sonhos, onde profetizar. É Espírito que Deus iria derramar sobre o seu povo, já foi anunciado no Antigo Testamento. Já Isaías, no capítulo 11, versículo 2, falava sobre o Espírito Santo, quando falava do Messias. E todos os profetas falavam do Messias, porque todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo que atuou em todos os profetas, em Elias, em Isaías, em Jeremias, é o mesmo Espírito Santo que atua hoje. O Espírito Santo, que é a força da Igreja, o santificador, o vivificador, continua a vivificar, continua a santificar, a encorajar esta Igreja fundada por Cristo. Ora, esta plenitude que nos é confirmada no sacramento do crisma, esta confirmação que nos é dada pelo Espírito Santo, vem fortalecer o cristão e vem lembrar ao cristão das suas responsabilidades. Repetidas vezes, Jesus prometeu esta infusão do Espírito Santo, como consta em Lucas capítulo 12, versículo 12. E também consta em São João no capítulo 14, quando Jesus promete o Paráclito, o Consolador. Quando Jesus promete o Espírito Santo, que iria fortalecer os apóstolos que eram medrosos, logo no dia do Pentecostes, ganharam uma força incomparável, porque tinham em si o Espírito Santo. Esta promessa do Espírito Santo se cumpriu no primeiro dia da Páscoa e depois, de modo mais esplêndido, no dia do Pentecostes, como consta em Atos, no capítulo 2, versículo 1 a 4. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. E o cristão, uma vez confirmado, uma vez com o sacramento do Crisma, começa a proclamar as maravilhas de Deus, de várias formas. Uns através da catequese, como catequistas, outros através do cântico, louvando, cantando, outros através das boas obras, obras de misericórdia, outros através do serviço. Cada um na sua forma, consoante o dom que recebeu, mas em tudo concorre para a glória de Deus, para o bem comum, para a salvação individual e salvação coletiva. Nós recebemos a efusão do Espírito Santo no dia do nosso Crisma. Aí nos tornamos cristãos adultos para proclamarmos com mais assombro a palavra. Mas a palavra tem que ser proclamada com a obra. Daí, não podemos separar o anúncio do Evangelho às obras de misericórdia. Veja bem o que disse Jesus quando envia os seus apóstolos. Diz-lhes, ide evangelizai, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Veja bem a preocupação de Jesus para com os doentes. Não só se preocupa com a cura espiritual, mas também com a cura física. Este é o ministério completo. Se eu estou doente espiritualmente, preciso ser curado. Mas também se estou doente fisicamente, preciso ser curado. Porque o homem é corpo e alma. E Jesus não descura o corpo. Jesus quer salvar o homem na sua totalidade, porque nos ama. E aquele que é crismado deverá ter em conta estes dois aspectos. Fala, mas faz. Reza, mas age. Oração e ação. Mas terás que partir sempre da oração, porque é a oração que te vai dar a força, a coragem, é a oração que te vai iluminar, é a oração que te vai dar a capacidade do discernimento. Tudo parte da oração. Primeiro reza, depois age. E nunca faças ao contrário, porque ao fazeres ao contrário, a ação será puramente intelectual, mas falta o espírito. E nós temos que fazer tudo sob a ação do Espírito Santo. Para que não se torne uma ação meramente social, porque aqueles que não são cristãos também praticam boas obras, mas tu tens de ser diferente. Vais praticá-las para a glória de Deus, tendo sempre o aspecto vertical e não o aspecto horizontal. Tudo para a glória de Deus. Eles fazem o bem, mas com interesses totalmente opostos. Tu fazes o bem com o interesse vertical, para que, vendo as vossas boas obras, possam glorificar o vosso Pai que está nos céus. Este é o objetivo fundamental do cristão. E como ontem dizíamos na homilia, fazei amigos com um vil dinheiro. Se utilizares bem aquele dinheiro, esse dinheiro te irá ajudar a fazeres muitos amigos no céu. Tudo tendo em conta Deus, acima de tudo Deus. Ora, este Espírito Santo, que é reforçado em nós no dia do Crisma, permanece em nós quando nós fomos fiéis à lei de Deus, aos preceitos de Deus. Permanece em nós e torna-se muito mais forte em nós, não que o Espírito Santo tenha fases mais forte, menos forte. A ação do Espírito Santo em nós depende da nossa santidade. Se tu fores santo, muito mais santo, com muitas virtudes, a tua oração será muito mais forte. E se fores menos santo, embora esteja em ti o Espírito Santo, não serás tão forte, porque o Espírito Santo age em proporção às tuas virtudes. Como dizia alguém num grande encontro que tivemos o ano passado no sul da Itália. Por que será, esta foi uma pergunta feita por um sacerdote no meio de cerca de 400 sacerdotes, essa pergunta foi dirigida à mesa da presidência, por que será que alguns padres conseguem expulsar demónios e outros não? E o presidente dos exorcistas, que é o padre Giancarlo, disse: depende da santidade do sacerdote. Mas todos os sacerdotes receberam o dom e o carisma de expulsar demónios. Mas depois depende como cada um desenvolve o dom, segundo a sua santidade de vida. Resposta clara dada pelo presidente dos exorcistas a nível da Igreja Católica. Ora, Jesus cumpre a sua promessa e o Espírito Santo baixa no dia do Pentecostes. Nós, o nosso grande Pentecostes, foi o dia em que fomos confirmados, recebemos o sacramento do Crisma. E qual é a atitude do cristão ou da cristã depois de ter recebido este grande sacramento? Aumenta a responsabilidade e deverá cooperar. Este sacramento foi instituído por Cristo, como todos os outros sacramentos foram instituídos por Cristo. Temos várias passagens bíblicas que nos elucidam sobre a instituição do sacramento do Crisma. Jesus disse-lhes: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 21, 22. Aí, Jesus instituiu o sacramento do Crisma. Mas também temos outra passagem, e são muitas as passagens. A imposição das mãos é justificadamente reconhecida pela tradição da Santa Igreja como a origem do sacramento da confirmação, que de certo modo perpetua na Igreja a graça do Pentecostes, a imposição das mãos. E bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, se acrescentou à imposição das mãos uma unção com óleo purificado, o óleo do Crisma. Aí somos ungidos. Crisma vem da palavra Cristo, os ungidos de Deus. Esta unção ilustra o nome do cristão, que significa ungido. Vede bem, caríssimos cristãos, caríssimas cristãs, vós sois ungidos, vós sois ungidas. E é bom que cada um de nós tome consciência disso, porque se nós não tomarmos consciência de que somos ungidos, com muita facilidade traímos Cristo, porque nos esquecemos da nossa grande dignidade e nos deixamos arrastar pelas tentações e pelo tentador, porque nos esquecemos de quem somos. Somos os ungidos de Cristo. Ora, este crisma que nós recebemos, que nos torna mais responsáveis, mais adultos, deve ser lembrado todos os dias. E para que isso aconteça, é preciso que o cristão, a cristã, se dedique à oração. É preciso rezar. Se dedique a um tempo de leitura bíblica, há um tempo de meditação. Meditar quer dizer pensar, refletir, lembrar aquilo que leu. E fazendo isto, nós teremos presente, mas sempre presente, a nossa dignidade de filhos de Deus, de cristãos, de ungidos. Ora, no Oriente, este sacramento é chamado crismação, que significa unção do crisma, ou miron, que significa crisma. Mas no Ocidente, o nome de confirmação sugere que este sacramento confirma o batismo e, ao mesmo tempo, consolida a graça batismal. Veja bem, consolida. Não é que o batismo venha a ser consolidado pelo sacramento do Crisma de uma forma abstrata. Isto é, garante, assegura a graça de nós conservarmos aquela graça que recebemos no dia em que fomos batizados. É o que significa consolidar a graça do batismo. Uma pausa por uma música para descansares um bocadinho.
Sentai-vos. Portanto, peço desculpas, vamos ter que resumir, porque tivemos a graça de termos o Sr. Bispo. A missa será às 11 e falta-nos muito pouco tempo. Falaremos de forma resumida sobre o sacramento da reconciliação, o sacramento da ordem e sobre o sacramento do matrimónio. O sacramento da reconciliação, que já existia no Antigo Testamento dentro da economia salvífica, dentro do amor, da misericórdia de Deus para com os homens, nós vemos os israelitas que saem do Egito para a Terra Prometida. Este povo, dirigido por Moisés e Arão, instrumentos escolhidos por Deus para dirigir o seu povo, o povo ao longo do deserto ia pecando. E Moisés, que era a figura de Jesus, intercedia, rezava e Deus perdoava. Mas o povo tinha um sacerdote, que era Arão. Sacerdote que foi criado e instituído pelo próprio Deus para oferecer sacrifícios a favor dos homens, para interceder pelos homens, pelo povo de Deus. Moisés, orientado por Deus, asperge o sangue do cordeiro, o sangue de outros animais, sobre o povo, sobre o altar. Esta expressão do sangue de cordeiros de animais simbolizava, prefigurava o sangue do verdadeiro cordeiro, que é Jesus Cristo. O sangue de Jesus, que fala muito mais alto que o sangue de animais e o sangue de justo Abel. Jesus, o Cordeiro imolado para a salvação da humanidade. Mas já no Antigo Testamento, Deus sempre perdoou. E para perdoar era preciso a intervenção de um homem. Deus, que pode perdoar diretamente, quis sempre a intervenção de um homem. Vede bem a intervenção de Esther no Antigo Testamento, a figura de Maria. O povo justamente merecia um castigo, porque a justiça de Deus assim o exigia. Mas Esther, mulher justa, mulher santa, jejua, reza, intercede pelo povo e Deus perdoa. Vemos a intercessão ao longo do Antigo Testamento, sempre Deus afastava o castigo, Deus afastava a punição, mas sempre com a intervenção de um homem. Jonas é enviado a Nínive para pregar a conversão. E a grande cidade de Nínive se converte, jejua, faz penitência. Aí está Deus a perdoar através do homem. No Novo Testamento vemos Jesus, no domingo à tardinha, logo após a sua ressurreição, entra na sala onde se encontravam os apóstolos, na mesma sala onde se tinha realizado a instituição da Eucaristia e da Ordem, do Sacramento da Ordem. Lá estavam os apóstolos fechados com medo dos judeus, como consta em São João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Jesus entrou e disse-lhes: a paz esteja convosco. Repetiu novamente: a paz esteja convosco. Soprou sobre eles: recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoais os pecados, se-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, se-lhes-ão retidos. Aí Jesus institui o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, ao sacramento da penitência. Porque é sacramento da reconciliação. O homem peca, cai, erra, falha, e tem que se reconciliar com o seu Deus. Tem que recuperar a amizade de Deus que perdeu por sua culpa. Então esta reconciliação, que é já um ato de graça, porque Deus derrama a sua graça no coração do homem, para que o homem se reconheça pecador, para que o homem sinta a necessidade de ser perdoado. E graças à humildade existente no coração do homem, ele se humilha, ele se aproxima de Deus e pede perdão. E Deus o perdoa. Este perdão, que vai restaurar a amizade perdida por causa do erro, do pecado cometido pelo homem, o homem passa a beneficiar das graças, aquelas graças que recebeu no batismo e que foram reconfirmadas no dia em que recebeu o sacramento do crisma. E entra novamente em sintonia, em união com o seu Deus e com o seu Criador. E todo o sofrimento do homem, a oração, tudo o que o homem faz, torna-se meritório, porque está na graça santificante, porque está em sintonia com Deus, porque Deus habita no seu coração. já não está sozinho, mas está com Deus, e o seu coração é o tabernáculo vivo. É a casa de Deus, como diz São Paulo. Vós sois casa de Deus, a habitação santa, porque no coração habita o próprio Deus. É sacramento da conversão, porque o homem é chamado à conversão, é chamado a deixar o mal, a deixar o pecado. E ao deixar o mal, o homem se converte, isto é, muda. Há uma transformação interior. É também chamado sacramento da penitência, porque o homem tem que fazer sacrifícios, tem que renunciar-se a si mesmo, tem que negar-se a si mesmo, como diz Jesus, quem quiser seguir-me, pegue na sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me dia após dia. É o sacramento da penitência porque o homem é chamado a seguir pela estrada estreita, pelo caminho estreito que leva à salvação. Penitência. Exige esforço pessoal, força de vontade. É sacramento da confissão porque o homem ou a mulher deverá confessar verbalmente, acusando os seus pecados ao intermediário de Deus, aquele que recebeu o poder de perdoar os pecados, o sacerdote, como acabámos de referir. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoar os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Por isso, o meio ordinário para obtermos o perdão dos nossos pecados é através da confissão. Porque nós precisamos da absolvição do sacerdote. Não há confissão direta. Todos nós, sacerdotes, bispos, cardeais, ou papa, ou leigo, têm necessidade de ir a um sacerdote. Assim como o sacerdote não se pode absolver a si mesmo, terá que ir a outro sacerdote para ser absolvido, porque o sacerdote reconhece que é o colega que recebeu o poder de perdoar os pecados, mas não poderá ir frente ao tabernáculo ou frente ao crucifixo e fazer uma confissão geral, sair de lá convencido que está perdoado. Ainda não. Tem necessidade da absolvição do colega. E o que significa a absolvição? Vede bem o gesto de Moisés. O gesto de Arão que asperge o sangue de animais sobre o altar e sobre o povo. No momento em que o sacerdote traça o sinal da cruz e diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, misticamente está aspergindo o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, sobre a alma. É este sangue que te vai purificar. É este sangue que te vai justificar. O sacerdote usa o sangue do próprio Cristo. Vai à grande fonte, que é o próprio Cristo. Este sangue que brotou do coração, do corpo imaculado de Cristo, é utilizado pelo sacerdote sempre que traça o sinal da cruz e diga: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os pecados estão perdoados com a absolvição do sacerdote. Mas depois vem a necessidade das indulgências, isto é, a expiação dos pecados, ou seja, dos pecados já perdoados na confissão. Fica a culpa, ficam as consequências do pecado, que devem ser expiadas no tempo, aquilo que nós chamamos a pena temporal. O sacerdote dá uma penitência ao cristão, ele cumpre a penitência, os pecados estão realmente perdoados, isto é, o homem já não merece o inferno, não merece a condenação eterna, mas tem que expiá-los. E são várias as formas de expiar os pecados já perdoados no sacramento da reconciliação, no sacramento da penitência, no sacramento da confissão. Um dos grandes meios para expiar os pecados é exatamente a prática das boas obras, a prática da caridade. Como diz São Tiago, a caridade apaga uma multidão de pecados. Temos as indulgências que vão apagar as culpas, as consequências dos pecados, como quem reza o rosário frente ao tabernáculo, quem reza o rosário frente ao sentiço exposto, obtém a indulgência total, indulgência completa. Mas é preciso que a alma esteja em estado de graça, em estado de amizade com Deus, em estado de graça santificante, para que lhe seja possível obter essas indulgências. As indulgências podem ser parciais e totais. Parciais quando ganhamos parte, reduzimos a pena temporal, isto é, o tempo que deveríamos fazer no purgatório, nós o reduzimos já nesta vida. Se nós teríamos que passar no purgatório 2 ou 3 anos a mais, mas porque soubemos aproveitar as indulgências ao longo da nossa vida, talvez não passemos por lá, ou talvez estejamos lá muito menos tempo. É o valor da indulgência. Podemos também ganhar indulgências no mês de novembro, podemos também ganhar indulgências quando fazemos a peregrinação a um santuário, como o Santuário de Fátima, Santuário de Lourdes, ao Santo Sepulcro, lá em Jerusalém. Podemos também ganhar indulgências quando fazemos a Via Sacra, que é uma indulgência parcial. Indulgência após indulgência, o homem vai reduzindo a sua pena temporal. Por que temporal? Temporal porque no purgatório é por um tempo, é algo transitório. Não se fica lá para sempre, por isso é temporal, no tempo. O sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, é como se fosse um segundo batismo, entre aspas, porque vai renovar o homem, vai renovar o homem na amizade com Deus, vai restituir a graça que o homem perde quando peca. Aquela graça que nós recebemos no dia do nosso batismo, o homem pode perdê-la por fraqueza. E Deus, na sua infinita sabedoria, prevendo isto, instituiu este grande sacramento, que é o sacramento da penitência, da reconciliação ou da confissão. Dia após dia, o homem se vai santificando, porque esse sacramento da reconciliação, para além de perdoar os pecados, derrama sobre o penitente a graça, a força, a coragem para suportar as tentações. É assim que todos os santos, para se tornarem santos, tiveram que passar pelo sacramento da confissão com mais assiduidade. Os santos confessavam alguns de 3 em 3 dias, alguns todos os dias, outros todas as semanas. O grande santo Padre Pio confessava-se de 3 em 3 dias. O Papa Paulo VI confessava-se de 3 em 3 dias. São Carlos Borromeu confessava-se de 3 em 3 dias. E vós podeis perguntar, mas por que será, se são santos, por que se confessavam de 3 em 3 dias? Será que eu tenho necessidade de me confessar assim de 3 em 3 dias? Tens sim, talvez não te apercebas. Aquelas mentirinhas, aquelas indisposições, as más respostas, a impaciência, aquela preguiça, aquela má recepção que fazes às pessoas, tudo isto não são pecados graves, mas são faltinhas que, se não as confessares agora e não as espiais agora, ides pagá-las no purgatório. Jesus diz, em verdade vos digo, não sairás lá enquanto não pagares o último centavo. Jesus se refere aqui ao purgatório. Os santos aproveitaram-se muito do sacramento da confissão porque fizeram um propósito de serem santos e fizeram um propósito de não passar pelo purgatório. Como diz o Padre Pio, pedi a Deus que vos dê o purgatório nesta terra, porque o purgatório depois da morte é terrível. Não há sofrimento na terra que se compare ao purgatório pós-morte, não há. Os santos o diziam por experiência pessoal, porque Deus revelou a muitos santos o purgatório e sabiam o que diziam, porque entravam em contacto por revelação divina com as almas do purgatório. Vede bem Maria Cima. Quem lê os livros de Maria Cima, ela descreve o que é o purgatório. Quem lê São Francisco de Assis, quem lê Padre Pio, irá perceber o que é realmente o purgatório. A ponto de ele aconselhar aos cristãos, o Padre Pio, pedi a Deus para passares o vosso purgatório já na terra, porque aquele purgatório é terrível. O Papa João Paulo II, sempre em todas as quaresmas, aconselha o cristão a se confessar pelo menos 2 vezes por mês, isto é, de 15 em 15 dias. E Nossa Senhora, nas suas aparições, diz que seria bom que se confessassem 1 vez por semana. E ela diz porquê? Porque se o cristão se confessar de 6 em 6 meses ou de 4 em 4 meses, já não se vai lembrar do pecado cometido há 4 meses. Logo, não fará
confissões bem feitas, terá que omitir alguma coisa?
Quanto maior for assídua a confissão, mais a alma se purifica, mais brilhante, mais santa se torna. Aí o valor do sacramento da confissão. O sacramento da confissão, como diz a Igreja e repetidas vezes o diz o Papa João Paulo II, tem que ser abordado com consciência, primeiro com o arrependimento dos pecados. Depois de termos feito o exame de consciência, devemos sentir dor, pena de termos ofendido a Deus. E a acusação dos pecados tem que ser completa, não de forma vaga, em número e em circunstâncias, e na sua espécie. Em número, por exemplo, abençoe-me Padre porque pequei, faltei à missa ao domingo 4 vezes, menti 3 vezes, roubei 5 euros, porque se roubas 5 euros, a gravidade varia, mas se roubares 5 mil euros, já não é pecado venial, é mortal. Se roubares uma toalha num mercado qualquer, a mesma toalha com o mesmo valor, com o mesmo preço, se essa toalha for consagrada e usada numa capela, numa igreja, e tu vais roubá-la, este pecado é já um sacrilégio. A mesma toalha, consoante o lugar, muda de circunstância a gravidade do pecado. Se roubares um cálice numa loja, este mesmo cálice, com o mesmo preço, está sendo utilizado para a Santa Missa, e vais roubá-lo na sacristia, é já um sacrilégio. A acusação dos pecados deve ser total, em número, circunstâncias. E não se deve dizer, por exemplo, com relação ao sexto mandamento, cometi o pecado contra o sexto mandamento. Isso é muito vago. Por palavras ou por obras? Com quem? Ora, vede bem, o pecado contra o sexto mandamento varia a gravidade. Se este pecado contra o sexto mandamento for cometido em obras, se for com um homem, na homossexualidade é um pecado contra a natureza, quebrado aos seus. Se for com uma mulher, chama-se fornicação ou adultério, se a mulher for casada ou o homem for casado. Mas se for com uma alma consagrada, com um padre ou com uma religiosa, passa a ser um sacrilégio. Estão a ver como a coisa varia, conforme a circunstância, conforme o objeto. Ora, os pecados mortais, diz a Igreja, e o diz sempre o Papa João Paulo II, devem ser confessados na totalidade, sem omitir conscientemente, ou por vergonha, ou por timidez, nenhum pecado mortal. E se eventualmente o pecado mortal não for acusado por esquecimento, deves acusá-lo na confissão posterior. Mas estás perdoado, estás perdoada, mas ficas com a obrigação, logo que te lembres, acusá-lo na confissão posterior. Mas se eu, em vez, o omitires por vergonha, por timidez, mas tinhas presente na consciência o pecado, a confissão fica anulada e cometes um sacrilégio e o teu estado é pior do que quando lá foste. Vede bem a responsabilidade da confissão. Daí que a confissão nunca pode ser feita à pressa. Não. E o sacerdote deverá ajudar o penitente a recordar os seus pecados. Não há confissões à pressa, porque o sacerdote deve dar uma orientação, para além da penitência, um conselho espiritual. Uma orientação espiritual. Como fazer para evitar este ou aquele pecado? Como rezar para evitar esta ou aquela queda? Uma ligeira pausa para algumas perguntas e respostas. Há 3 anos, um sino de bispos em Roma pediram à Santa Sé e à Sua Santidade a autorização da absolvição coletiva. E o Papa disse que não, a Santa Sé disse que não, porque Cristo nunca absolveu coletivamente, sempre dizia: minha filha, vai, que os teus pecados estão perdoados. Perdoa o paralítico individualmente, perdoa a Maria Madalena individualmente. Não consta na Bíblia Cristo frente às multidões a fazer a absolvição coletiva. Porque cada pessoa é uma pessoa. Tem que ser orientada. Cada pessoa tem os seus sentimentos. E os motivos que levam o pecado não são iguais em toda a pessoa. Então é preciso que cada pessoa deve ser respeitada na sua dignidade, à parte, aquilo que nós chamamos confissão auricular,
para ser ouvida à parte e ser orientada à parte. Isto para orientar a alma.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Santificarás o dia do Senhor. E o domingo é o dia do Senhor, porque foi neste dia em que Jesus ressuscitou a nova criação. No Antigo Testamento era o sábado. O Senhor criou o céu e a terra e no sétimo dia repousou. Mas Deus Pai manda Jesus à terra para restaurar. Eu renovarei tudo. Essa nova criação iniciada por Jesus faz com que a sua ressurreição seja honrada de maneira particular com um dia especial, que é o domingo, o dia do Senhor. E é obrigatório ao cristão ir à missa ao domingo. Nos outros dias é bom. É uma devoção boa, positiva. Mas se o cristão faltar à missa ao domingo, comete um pecado mortal. Mas faltar à missa ao dia de semana, não comete pecado mortal, nem pecado venial. Mas perde a oportunidade de muitas graças que o Senhor gostaria de derramar sobre esta alma. O domingo é o dia obrigatório. E não se pode ir indo à missa à segunda-feira para pagar a missa do domingo. Não existe nos anais nem na patrística, desde que a Igreja é a Igreja há 2000 anos, nem nenhum santo alguma vez fez essa orientação, porque o domingo é o dia do Senhor. O Papa Paulo VI deixou esta frase: para evitar um mal maior, atenção, para evitar, a frase do Paulo VI, para evitar um mal maior, com minha autoridade, a missa vespertina de sábado, para aqueles que eventualmente, por motivos fortes, não possam ir à missa ao domingo, vão à missa vespertina de sábado. Mas não consta que o Paulo VI tenha dito que o sábado substitui a missa do domingo. Não é isto. O domingo é sempre domingo. E ele sublinha, para evitar o mal maior. Não sei se estás a perceber. Ao longo de toda a missa em si é a oferta máxima em que Cristo, sacerdote e vítima, se oferece ao Pai a favor de todos nós pecadores. E nós levamos uma intenção para a missa. Essa intenção é formulada antes da missa. Mas ao longo da missa há dois momentos particulares, que é o momento da consagração, quando o sacerdote eleva o cálice contendo o preciosíssimo sangue de Jesus e o corpo imaculado de Jesus, aí, porque estás a participar, ofereces conjuntamente, como o sacerdote oferece ao Pai a vítima que é Cristo, vós também vos ofereces com os vossos problemas, com as vossas inquietações, com as vossas preocupações, e o anjo leva tudo ao altar do Senhor, conjuntamente com a vítima que é o próprio Cristo. Depois há outro momento preciosíssimo também, momento em que estás intimamente unidos a Cristo, porque o recebeste na comunhão, ele está dentro de vós, vós estás nele e ele está em vós, é o momento do colóquio, do diálogo entre a alma e o seu Deus, a esposa e o seu esposo, que é Jesus. É o momento em que nós o adoramos de maneira particular e individual, de tu para tu. É o momento da ação de graças, de tu para tu. É o momento da petição. Aí, no lugar com os olhos fechados, quietinhos, sentados ou de joelhos, nós temos o diálogo com Jesus. São estes dois momentos preciosíssimos. Mas queria concluir com relação ao sacramento da reconciliação. O sacramento da confissão ou da reconciliação exige e impõe o propósito de emenda. O propósito de emenda. Se alguém for à confissão e que não tenha o propósito de emenda, esta confissão não tem valor, é inválida. Porque o propósito de emenda é: eu me vou confessar, ofendi ao Senhor e faço o propósito de não mais tornar a ofender. Propósito. Mas se eu tenho o objeto que me leva ao pecado ainda comigo e eu não posso deixá-lo, não vale a pena ir à confissão, porque esta confissão não é válida. Vejamos, por exemplo, alguém é ladrão, se vai confessar porque assaltou uma loja, mas tem o projeto de assaltar amanhã uma outra loja. Esta confissão não é válida.
Não tem, não está arrependido, não tem propósito de emenda, porque ele vai fazer o mesmo intencionalmente. Agora, se acontece que a pessoa, por fraqueza, embora tenha feito o propósito de emenda, mas por fraqueza, atenção, isso é importante sublinhar, por fraqueza cai na mesma falta, não é que não tenha feito o propósito de emenda, fez o propósito de emenda, mas o ser humano é fraco e caiu novamente no mesmo pecado. É totalmente diferente. Não sei se estás a perceber. Passemos para o sacramento da ordem. O sacramento da ordem foi instituído na Quinta-feira Santa, quando Jesus, à mesa com os seus apóstolos, pega no cálice, pega no pão, primeiro pegou no pão e disse, tomai e comei, que isto é o meu corpo, como consta em São Lucas, no capítulo 22. Pegou no cálice e disse, tomai e bebei, que este é o cálice do meu sangue, para a nova e eterna aliança. Aí Jesus institui o sacramento da Eucaristia, portanto a missa, e ao mesmo tempo institui o sacramento da ordem, ou seja, os sacerdotes do Novo Testamento. Vede bem que os apóstolos, antes da última ceia, não podiam perdoar os pecados, porque não estavam ordenados. Só receberam o poder de perdoar os pecados depois da ressurreição do Senhor. Já eram sacerdotes, e aí o Senhor lhes dá a faculdade de perdoar os pecados. Este sacramento da ordem é segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio para sempre. O sacerdote é sacerdote na terra e também no céu. No céu, quem é sacerdote continuará a ser sacerdote. É diferente do sacerdócio levítico na ordem de Arão, porque era um sacerdócio totalmente diferente, não tinha plenitude do sacerdócio atual, que é o sacerdócio de Cristo, o único e sumo sacerdote, porque o sacerdote de Arão do Antigo Testamento tinha em vista o sacerdócio do Novo Testamento. O Antigo Testamento se referia sempre ao Novo Testamento. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento foi concretizado, realizado, tornou-se realidade palpável no Novo Testamento. Temos o sacramento do matrimónio. O sacramento do matrimónio foi instituído pelo próprio Deus quando Deus cria Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Cria Eva e dá Eva a Adão. Realiza-se o primeiro casamento na festa terra. E foi confirmado por Cristo nas bodas de Canaã. Quando ele vai, a sua mãe diz, não tem vinho. E Jesus realiza o grande milagre em transformar a água em vinho. O sacramento do matrimónio é um grande sacramento em que Cristo, o esposo que se casa é a figura de Cristo que se une à sua esposa, a Igreja é a esposa de Cristo e a mulher é a esposa da pessoa com quem se casa. Assim como a Igreja brotou do lado direito de Cristo quando o soldado trespassa o coração de Cristo com a lança, de lá sai água e sangue. Os grandes sacramentos, o sangue, a Eucaristia, o sacrifício do Calvário, a água para o batismo. E a Igreja, nós somos Igreja quando batizados. E porque batizados pela água e pelo Espírito, nós, Igreja, porque saímos do lado direito do Cristo, somos a esposa de Cristo, Cristo, o esposo. É grande este sacramento, o sacramento do matrimónio. Porque Deus sela a vossa união com uma bênção particular, e sois chamados a vos santificardes neste grande sacramento. Porque todos os vossos atos são santificados quando feitos com reta intenção dentro do sacramento do matrimónio. Eu digo quando feitos com reta intenção, isto é, quando são sacrifícios oferecidos a Deus, como vítimas que vós sois, hóstias vivas que vós sois, o Senhor recebe os vossos sacrifícios como esposos, como casal que sois. Já não sois dois, mas uma só pessoa, uma só carne. Não separa o homem, o que Deus uniu. É grande este sacramento. De forma resumida, falamos do sacramento do batismo, da Eucaristia, da confirmação, da reconciliação, da ordem e do matrimónio. Obrigado pela vossa atenção. Damos agora à missa. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, é dia obrigatório de missa. Muito obrigado.